agora o Correio Cast, o podcast de entrevistas e debates do Correio da Cidadania. Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Correio Cast. Uma boa noite para quem nos acompanha ao vivo no YouTube nessa quinta-feira, 16 de setembro de 2021, e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando a gente aí em outro tempo e espaço, seja no próprio YouTube, seja a nossa versão em podcast na Anchor, no Spotify ou no agregador de podcasts da sua preferência. Segue o nosso canal, dá um joinha aqui no vídeo e ativa o sino para ficar sabendo das próximas lives aí, das novidades do Correio, e nos ajude aqui nessa luta contra os algoritmos que nem sempre entregam os nossos conteúdos, né? E o mesmo vale também para as plataformas de podcasts, né? Na plataforma aí da sua preferência, segue a gente por aí também, que vira e mexe aí, estão pintando novos episódios, né? E, bom, além disso, segue a gente também nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, e se inscreve nas newsletters do Correio da Cidadania, no WhatsApp e no Telegram, para receber os nossos conteúdos em primeira mão, e também é meio caminho andado aí para ir compartilhando naquele seu grupo, né, do trabalho, do bairro, da família, enfim, cheio de bolsominions ou não, né? E para quem está com a gente no YouTube, é só ir na descrição do vídeo que você acha todos esses links. E para quem estiver com a gente via podcast, na descrição do perfil do Correio, na sua plataforma de preferência, você vai encontrar o nosso Linktree, e que é onde também vão estar todos esses links aí de redes sociais, aplicativos e tudo mais do Correio. Bom, nesses mesmos lugares também é possível acessar a nossa nova rede de apoio, do Apoia-se, e entrando lá você pode conhecer a história do Correio, nosso momento atual e os projetos para o futuro do nosso jornal, que completou 25 anos agora, nesse ano de 2021. Por lá é possível também fazer uma doação a partir de R$ 10 para fortalecer o nosso trabalho, o que é de extrema importância para que ele continue existindo, né? Uma vez que nós não somos financiados aí por empresas, governos, partidos políticos, ONGs, aplicadores financeiros, nem nada do tipo, né? O que mantém a gente mesmo é o apoio da nossa comunidade de leitores internautas, né? E sem esse apoio, o nosso trabalho segue corre o risco de se encerrar. E, bom, se você quer fazer uma doação para o Correio sem se comprometer a entrar numa rede de apoio mensal, é só mandar um Pix para a Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática, né, a nossa pessoa jurídica. A chave do Pix é o nosso CNPJ, 014-355-29000-109. E, por fim, né, para finalizar aqui os nossos recados, né, a gente tem a satisfação de anunciar o lançamento do nosso livro, O Pior Ano de Nossas Vidas, Retrospectiva 2020, lançado ontem em parceria com a editora Terra Sem Amos, e que conta com uma robusta coletânea, né? São 22 artigos e duas entrevistas aí de bastante fôlego, trazendo aí uma série de reflexões a respeito do ano da peste, né? 2020, né? Buscando nos auxiliar na compreensão desse ano atual, a partir, né, do que ocorreu no ano passado, e também do que nós vamos encarar aí mais adiante, né? Trata-se de uma retrospectiva do Brasil na pandemia, sequestrado pela extrema-direita, e um presidente que deliberadamente sabotou as medidas sanitárias enquanto a boiada passava, né? Entre aspas. Uma das entrevistas do livro, inclusive, aproveitando que hoje, né, nossa conversa aqui vai ter um tanto de filosofia, né, foi com o filósofo Roberto Romano, né, um professor aposentado da Unicamp, tradicional colaborador aqui do nosso jornal, e que, infelizmente, faleceu de Covid-19 em 22 de julho passado. Né? Ficam aqui os nossos sentimentos para toda a família, amigos, alunos, colegas e simpatizantes do filósofo, né? Para saber mais sobre o livro, assim como nossa rede de apoio, nossas redes sociais e tudo mais, é só chegar na descrição do vídeo no YouTube ou no Linktree que está no perfil do Correio, na sua plataforma de podcasts de preferência, e você encontra tudo sobre o projeto. É, recomendamos aí que você adquira um, pô, uma leitura, né, garantimos aí uma ótima leitura aí e ótimas reflexões. Então vamos agora ao que interessa, né, que é o debate de hoje, né, nós vamos receber aqui o Douglas Rodrigues Barros, que é doutor em ética e filosofia política, para debater um pouco aí sobre as disputas políticas, né, que estão em jogo, principalmente as que se refletem nas ruas aí, tanto as manifestações da esquerda, quanto as manifestações bolsonaristas, quanto as da auto-intitulada Terceira Via, né, o que, que quer cada setor, né, da onde vem isso tudo, para onde nós devemos ir. Então, é um pouco nesse contexto aí que vem esse nosso debate. E aí eu vou chamar aqui para a mesa o Douglas, né, e vou chamar também o Gabriel Brito, que é editor do Correio junto comigo. É uma boa noite para vocês. Douglas, muito obrigado por topar aqui conversar com a gente. Bom, o Douglas aí a gente acabou de publicar uma entrevista com ele excelente, e inclusive está aqui na descrição do vídeo aí para quem não leu poder ter oportunidade de ler. Bom, uma boa noite para vocês e mandem um alô aí para os nossos ouvintes.
Bom, boa noite, Rafael, boa noite, Douglas, satisfação em participar de mais uma transmissão aqui com vocês para fazer um debate que a gente pretende contribuir um pouco mais para as reflexões, né, que a gente considera necessárias aí para o país. Agradeço o Douglas pela participação e pela solicitude, pela entrevista que deu para o nosso site, a entrevista que a gente publicou por escrito, excelente. Recomendo que todos busquem e leiam por lá, tá bem na cabeceira do site ainda, dá para achar facilmente. Uma leitura que vale muito a pena e que coloca aí justamente isso que eu falei agora há pouco, reflexões sobre o tamanho da sinuca que a gente está metido e que certamente não vão ser um ou dois atos de vontade ou eventos políticos mais, digamos, cheios de luzes que vão nos tirar daí, né? Mas é isso, o debate está só começando. Eu agradeço o Douglas e dou uma boa noite aí para quem está assistindo, agradecendo a audiência também.
Bom, então boa noite, Rafael, Gabriel. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui nesse encontro, né, para esse debate que eu acho que é urgente. E desde já, então, já quero deixar meus agradecimentos por esse convite. E é isso, vamos lá para o debate, que tem bastante coisa para a gente conversar, né?
Sim, sim. E, bom, vamos começar por um tema aí que, para nós aqui do Correio, acredito que para você também não tenha tanto segredo, né? Mas que causa aí, algum barulho, né, na sociedade, né? No último dia 7 de setembro, a gente teve aí manifestações bolsonaristas que, como sempre, prometiam um inferno e entregaram um verdadeiro circo, né? Desnecessário até comentar os desdobramentos, as idas e vindas, a reunião do Temer, né? E tudo isso, né? Que já são de conhecimento público. Então, vamos para esse papo do golpe que não é, né? Por que toda essa conversa sobre golpe, né, esse alarme todo, uma vez que a gente já pôde perceber que isso nunca dá em nada, né, e que eu me permito, né, como eu não sou um teórico da coisa, eu me permito até usar a palavra golpe sem muito rigor técnico, né, mas A gente vive aí golpes cotidianos, né, no Brasil, enfim. Então, né, o porquê de todo esse alarde em cima dessas ameaças golpistas, dessa coisa toda?
Tá, bom, então vamos lá então, né? Bem, eu tenho para mim que nossa esquerda se afastou radicalmente de uma análise que tem a base na crítica mesmo da economia política. Isso por um lado, né? Por outro, também eu acredito que a nossa esquerda ela embarcou numa análise politicista. Bom, vou tentar explicar então. Permita, eu acho que aqui tem algo central, e se eu me alongar um pouco, pode me interromper, tá? Que eu acho que esse papo me interessa bastante, eu acabo me empolgando. Então, em primeiro lugar, a ideia geral é que uma análise que pense as formas de administração do governo, né, que pense a economia e a sociedade, quer dizer, essa é a ideia geral que está na esquerda, né? Quer dizer, que uma análise que pense as formas da administração do governo, a economia, a sociedade, se baseie nos dados que essa análise abre, se torna imediatamente uma análise economicista. Daí, com medo disso, se privilegiou o politicismo. Veja, evidentemente, há sempre um excesso na política, né, que ultrapassa as previsões estatísticas e vai redesenhar o campo da política. Mas faz muitos anos, eu diria, que isso não existe mais. Né? E não existe mais porque não existe mais a esquerda no plano de oposição. A esquerda foi quase que completamente integrada às formas de administração. Para exemplificar isso, eu lembraria que o golpe de 64, por exemplo, vai ocorrer justamente porque é um projeto, um programa de desenvolvimento nacional que vai ser baseado em reforma agrária, desenvolvimento da indústria de base, algo, inclusive, como uma fé na potência da modernização, que aí, num cenário de Guerra Fria, inclusive tendo uma recente revolução numa ilha do Caribe, vai fazer com que, efetivamente, a política tivesse em campo. Então, quando a gente olha, por exemplo, é muito interessante fazer esse exercício. Quando a gente olha para as capas do Globo, do jornal Globo na época, a gente vê a construção de um ideário, de um imaginário, que havia uma ameaça comunista que tinha por base uma transformação na orientação socioeconômica dos países da América Latina. Né? Então, havia ali naquele momento, né, apesar de ser um delírio das classes econômicas, né? Havia uma ideia de uma ameaça comunista que agora se reintroduz no horizonte do nosso imaginário como farsa. E aí, paralelo a isso, naquele momento se falava em democracia, em defesa da democracia por parte da direita. É isso que a gente enxerga ali na capa do Globo. Então, de novo, o golpe de 64 foi feito para eliminar a potencialidade de qualquer política popular, de qualquer participação popular na política. Depois a gente vai ter o golpe no Chile, né, que, inclusive, no dia 11, se celebrou mais um ano, né, do bombardeio do Palácio da La Moeda. Então, e no golpe do Chile foi mais dramático porque as alterações e a politização da sociedade chilena eram maiores também. Né? Então, o golpe no Chile, na leitura, inclusive, do Jameson, né, vai selar o destino da América Latina, ao mesmo tempo que abriu o caminho para a construção do neoliberalismo como um tanque de guerra das classes, das elites econômicas contra qualquer política popular. Então, o neoliberalismo é um sintoma profundo do capitalismo. Ele é um momento em que no capitalismo não há mais espaço para participação popular. Há uma alteração profunda no fuso horário do capitalismo mundial, porque o neoliberalismo faz das áreas periféricas do capital o seu laboratório. E aí a gente olha para o Chile e vê isso se organizando. Agora, é preciso entender que o neoliberalismo não é algo que ocorre na cabeça do filósofo ou na cabeça do capitalista para depois se processar na realidade. Você pega análises por aí que falam do consenso de Washington como se simplesmente os homens vestidos aí de terno Armani bebendo uísque da Djamila decidissem o destino do capitalismo. E não é assim, quem dera fosse, que daí era só eliminar os caras, a gente estava de boa. Na verdade, é muito pelo contrário, a gente deve entender o capital como uma força autônoma, como um sujeito que vai colocar, inclusive, sob o seu império, o capitalista. Então, o que a experiência do socialismo real também nos ensinou é essa, e essa ideia não é minha, né, é do Lefebvre, é que a economia vai se autonomizar de tal forma que, se a gente não mudar os modos de produção, de nada adianta tomar os meios de produção. Então, o neoliberalismo é o resultado das formas de desenvolvimento do capitalismo no século XX. Então, só para retomar aqui rapidamente, o aumento da produtividade, que foi guiada pelas revoluções internas do capital nos mecanismos de criação do valor ao longo do século passado, vai levar a um decréscimo de trabalho desempenhado pelo homem em relação à máxima de produção em movimento que passa a ser transformado pelas máquinas. Quer dizer, saindo do linguajar do idioma marxista, né, do marxiano, aquele trabalho que produzia a riqueza, que produzia o valor, que precisava se converter em valor de troca, ele deixa de ser efetivado através da força de trabalho humana. Eu estou falando aqui sobre o aspecto quantitativo. Pelas mãos humanas, esse trabalho deixa de ser operado. Então, com o desenvolvimento tecnológico, que vai ser guiado pelo imperativo da concorrência, a reprodução do valor por meio do dispêndio da força de trabalho entra em xeque. É isso que vai guiar cada vez mais a reestruturação produtiva e aquilo que nos manuais de economia vai ficar conhecido como toyotismo. Veja, eu estou dando uma grande volta para responder a sua pergunta, mas isso vai se justificar, tá? Não é. Agora, é preciso dizer que a capacidade da absorção do mercado de trabalho vai ser radicalmente reduzida a partir dessa reestruturação produtiva. Então, a automatização da produção vai ser aquilo que começa a fomentar, a partir da década de 70, os lances ideológicos do neoliberalismo. Então, essa construção ideológica opera não fora da materialidade concreta. É aqui que a nossa esquerda se encontra sequestrada pelo politicismo. Quer dizer, o neoliberalismo é um resultado do processo do capital, não simplesmente um ato volitivo, né, de homens de terno de Armani em alguma reunião por aí. O neoliberalismo elabora uma saída para a falta de saída do capitalismo tardio. E qual é essa saída? Sempre tentar jogar para frente as crises. E aí o que a gente vive? A gente vive, na verdade, uma gestão de crise. Toda a política se converte, a partir de então, numa gestão de crise. Então, historicamente, no capitalismo, a gente vê um primeiro momento em que se investe na produção. Quando o capital era, nossa, modernidade. E isso vai acontecer pelo menos até os anos 60. O capitalismo sempre foi muito selvagem, violento. Agora, há limites estruturais para esse investimento direto na produção. E aí, com um grande excedente de capital centralizado na mão de alguns indivíduos, eu gostaria de lembrar aqui as estatísticas, são 300 famílias que controlam 50% da riqueza do mundo, isso faz com que torne-se mais lucrativo dispersar esse investimento. Isso é algo que voltou à discussão, mas a esquerda não foi capaz de absorver essa discussão. Mesmo figuras que não são nem de perto socialistas, como Piketty, por exemplo, ele vai demonstrar de maneira patente como a taxa de rendimento privado do capital cresce muito mais rápido do que a taxa de crescimento de renda e da produção. Quer dizer, se acumula mais capital do que faz com que esse crescimento pelo capital ocorra. Isso vai levando uma desigualdade radical. O empresário ele se transforma em rentista rapidamente. Porque, uma vez estruturado, o capital ele se reproduz sozinho, em escala cada vez maior. Isso é uma lei interna do capitalismo. Isso leva, inevitavelmente, à construção de oligopólios. E essa construção de oligopólio vai levar a um retorno à aristocracia que a gente está assistindo hoje. Então veja que eu estou fazendo toda essa volta para falar algo sobre os últimos 50 anos da nossa história, que é onde eu acredito que de fato reside a nossa conjuntura, né? Como eu já tinha dito lá na entrevista, a gente precisa observar o Brasil no teatro do mundo. Isso é obrigação da esquerda. Agora vocês poderiam perguntar, mas por que essa volta toda falando de capitalismo e tudo? Porque aqui no enquadramento as formas de governo, que aí eu prefiro chamar de forma de gestão do capitalismo de crise, que a gente vive hoje. Se a gente não entender isso, qualquer análise que a gente faça da política, ela vai perder seu chão. Então, a gente deveria caracterizar os governos que surgiram a partir de 88 já sob a égide do neoliberalismo. É preciso dizer, então, que a tal volta da democracia acontece sobre o pressuposto básico de controle radical da participação popular na política, que vai ser atrelada às formas de administração neoliberal. Fazer um pequeno rápido, tá, gente? Um rápido, pequeno esforço da nossa história, de recuperar a nossa história recente. Vamos dizer que a partir do Itamar Franco, que o Itamar Franco assume, é que é elaborado o primeiro plano real, algo que ninguém nem mais lembra, né? Quer dizer, o Cruzeiro Real. Ninguém lembra, eu acho que se tiver gente assistindo a gente agora, nem vai lembrar mais dessa moeda. A gente mudou tanto de moeda nos anos 80, no final dos anos 80 e início dos anos 90, que ninguém se espantava com essa mudança de moeda brusca. E aí, ali, com a criação do Cruzeiro Real, começou a se elaborar, de fato, uma estabilização da inflação que corroía o poder de compra das pessoas. Né? Há um dado assustador: em 93 a inflação chegava a 2000% ao ano. E isso era o legado da ditadura militar. Né? Além da merda da polícia, né, vai ser uma dívida de 106 milhões e 85 e uma inflação incontrolável. Quando surge o Plano Real, foi aquele que de vez colocou o neoliberalismo na economia como o melhor dos mundos possíveis. Você vai ter o corte orçamentário através do ajuste fiscal, vai se instituir dispositivos de controle de gasto, várias ferramentas que vão se atrelar à Constituição, que vão efetivar o controle da capacidade orçamentária e que vão privilegiar o mercado. Então, de fato, a moeda e as políticas implantadas vão conseguir conter a inflação e vão parar de corroer o poder de compra. A partir desse momento, a gente não é mais cidadão, a gente é consumidor. Então, a política foi sequestrada por medidas econômicas que dariam ali em diante os tons da política no geral. Isso tudo vai fazer sentido para falar de golpe. Então, veja, o controle inflacionário vai se tornar a meta de todo o governo. Agora veja que o neoliberalismo ele funciona com pressupostos ideológicos falsos. Enquanto no mercado financeiro quase não há regulação, ou todas as regulações vão sendo suavizadas, principalmente nas economias desenvolvidas, das economias centrais do capitalismo, do ponto de vista do peso fiscal e orçamentário, o poder público, o Estado, desempenha o papel fundamental, que é privilegiar o mercado. Quer dizer, o menos Estado vai funcionar sob o pressuposto de regulação da rapina do social, no plano fiscal e orçamentário. E isso é fundamental, inclusive, para salvar empresas e bancos das crises que eles próprios cavam. Né? Eles próprios cavam. Foi o que aconteceu a partir de 2008. Quer dizer, grande parte da arrecadação orçamentária dos estados desenvolvidos vai ser desviado para salvar empresas multimilionárias e os bancos. Então, para a questão. Então, a gente passa a viver sob a privatização da riqueza e socialização dos prejuízos. Né? Quanto à ideia de democracia, a democracia no Brasil sempre foi rarefeita. Ela só é um pouco resolvida nos centros urbanos. Né? Nas periferias, a gente se manteve sob a mira da polícia, né? Que vai se organizar, a polícia militar se organiza como força de contra-insurgência permanente. O resultado das medidas... Aí tem uma questão. Desculpa, gente, eu estou me alongando, mas eu acho que que vai fazer sentido. Né? Tem uma questão para falar do Fernando Henrique para o Lula. Né? O resultado das medidas de gestão do governo Fernando Henrique vão ser irrelevantes socialmente. Né? O que a gente vai ter é o aprofundamento de uma má distribuição de renda que vai ficar em patamares estapafúrdios. Né? Quando a gente olha isso, a gente pensa o quanto a democracia é um significante ideológico vazio nesse sentido. Então, nessa época, a dívida externa valia 30% de toda a produção interna. A taxa do desemprego é enorme. O índice de corrupção no governo Fernando Henrique era escandaloso. As desigualdades sociais, radicais. Pode ir atrás desses dados, não estou inventando nada. Essa profunda crise e falta de qualquer iniciativa do governo FHC, todo mundo sabia que o príncipe dos sociólogos governou para os ricos. Isso é isso que coloca o Lula na gestão do Estado. É tudo isso. Então é interessante assinalar que, do ponto de vista econômico, agora vem as polêmicas, tá? Lula é um sucessor do FHC. Já no seu primeiro ano de gestão, ele chamou Henrique Meirelles para sinalizar que não haveria mudanças bruscas no mercado. E isso vai se iniciar com a famosa carta aos banqueiros. Eu não estou dizendo aqui novidade nenhuma, né? E eu se remonto a essa história toda para assinalar como já não há política popular efetiva, participação da popular efetiva. O que há é um controle que organiza a dinâmica do capitalismo atrelada em sua dinâmica desigual e combinada no cenário global. É claro que há algumas mudanças substanciais com Lula. A gente não pode ignorar isso, pelo menos no que diz respeito à inclusão, à melhoria dos salários, crescimento de emprego, e tudo isso foi fundamental para alçar Lula a popularidade que ele teve. O governo Lula conseguiu manter uma baixa inflação, redução do desemprego teve recordes, também recorde na balança comercial, na indústria automobilística, e durante a crise realmente segurou boa parte da sua avalanche, a partir de 2008. Agora, também pagou a dívida do FMI antes do combinado. Isso vai colocar o governo na capa da Times. Lembram lá quando apareceu lá na Times, o Brasil decolou? Mas o que aconteceu no plano efetivamente político? Estamos pensando aqui as formas de gestão, mas e no plano político? Ou melhor, como a gente poderia caracterizar a forma de gestão de Lula? Em primeiro lugar, ela é efetivamente liberal no certo sentido clássico. Quer dizer, é o Adam Smith em Brasília. Há realmente uma preocupação social e liberal que parte da construção de formas de acesso ao mercado que, na utopia petista, por si, efetivaria uma redistribuição de renda. Era essa a promessa de Lula e do PT, que já faz parte inteiramente das formas administrativas do capitalismo. Dinamizar a economia pela inclusão, a manutenção do poder de compra, combate ao desemprego e inflação. Tudo bem. Então, note que não há política aí no sentido radical da palavra. Estamos a todo momento, na verdade, fazendo cálculos de gestão para ver o que vai dar para sobrar. E Lula foi ótimo disso. Dilma já sentiu os efeitos de um capitalismo que voltava a se reordenar no mundo até o golpe de 2015. Agora, por que eu fiz todo esse recorte? Para mostrar o seguinte: não há uma política popular participativa e efetivamente democrática. O que a gente assiste é o seu simulacro. E se não há isso, não há porque temos o golpe à la 64. Está tudo certo, está tudo pela ordem. Já houve esse golpe com o impeachment de Dilma, que só é justificado, inclusive, diante da perda de sua base de governo, que organizava as trocas de favores nos palácios de Brasília. Dilma não foi derrubada por outra coisa, ela teve a perda de um apoio interno, e perda do central.
E curiosamente, Douglas, cinicamente até, se a gente puxar pela memória, ela começa a perder essa base de apoio em 2011-12, quando ela faz aquela chamada faxina, entre aspas, mas vamos, tudo bem, aceitar o conceito. Faxina contra a corrupção. Quando ela vai derrubando vários ministros que tinham suspeitas de malversação de verbas em, dentro desse pacto de governabilidade com o PMDB, partido do Turma do Kassab, ela deu, entre 2011 e 2012, ela demitiu uma meia dúzia de ministros ali da base fisiológica. E isso já afastou ela do Centrão, da turma da governabilidade conservadora ali. Mas era um momento que ainda restava uma euforia econômica, tinha Copa do Mundo pela frente, tinha toda uma ilusão de paz social e econômica. Mas, curiosamente, a Dilma começa a se afastar das suas bases de governabilidade do Congresso quando ela justamente ataca os esquemas fisiológicos e de corrupção, que é uma coisa que está totalmente apagada da memória coletiva, mas justamente por ser, ainda que uma tecnocrata, uma pessoa que, vai lá, não satisfaz em nada a nossa visão de mundo, uma pessoa, mas por ser justamente honesta, ela começou a pagar a conta de querer fazer as coisas de um jeito mais limpinho, dentro de uma base que você tinha que se contentar Eduardo Cunha e Michel Temer. E você falou logo no começo da sua primeira resposta sobre a questão de que o capitalismo ele tem uma natureza própria que é externa à política, né? Na verdade, todos os sistemas políticos contemporâneos, modernos, eles são reflexos das relações capitalistas de cada lugar, das relações sociais e econômicas oriundas do modo de produção capitalista. E é isso que entrou em crise em 2008-2009, se acentuou no Brasil com a marola, segurou um pouco até 2014-2015. Quando começa o segundo mandato da Dilma, a crise bate mesmo e o capital vai exigindo reformas atrás de reformas, até que uma hora a Dilma fala, não, parei aqui, porque ela já tinha feito várias reformas no sentido do ajuste fiscal, mas quando foram para cima da Previdência e da reforma trabalhista, ela meio que colocou um freio e falou, não, daqui eu não passo, porque eu já foi estelionato eleitoral suficiente, né? Vocês querem mais? E aí começa o processo de derrubada dela. Mas estamos falando de uma força exógena à política, né? Que é o capitalismo, seu modo de produção, de sua relação de produtividade e lucro. E aí tem toda uma noção de que ele tinha batido num teto definitivo em 2015-2016 e o único meio de manter suas margens de extração de valor, de lucro, era rebaixando completamente o valor do trabalho e também as proteções ambientais, né? Que é o que o Rui Braga me coloca numa entrevista de 2016, que ó, agora o capitalismo brasileiro vai partir para um regime de acumulação por espoliação. Antes era por exploração, superexploração do trabalho. Agora é a espoliação, que é passar boiada mesmo. Não tem direito trabalhista, cancela tudo. Proteção ambiental, se dane. E talvez, acho que o que a gente tenta ilustrar aqui na nossa conversa, talvez falte essa leitura para as esquerdas no sentido da crítica ao capitalismo e seu modo de funcionamento mesmo, né? De tipo, quem virou a chave, mais do que a elite brasileira, que é só capacho no meio desse sistema global todo, é só fornecedora de matéria-prima, tudo bem, ela exerce um papel que a gente pode considerar canalha e tal, porque ela não assume a missão de construir uma nação mais, no sentido mais amplo e completo do termo, mas ela, no fim das contas, ela acata ordens e não tem grandeza o suficiente para assumir um papel, não, vamos fazer diferente. Vamos construir um modo de produção e sociabilidade econômica e tudo mais, para além do mero fornecimento de matéria-prima, da mera exploração do capital natural do país, vamos chamar assim. Falta isso, né? Mas, enfim, a gente não está aqui para responder pela elite, sim pela esquerda. Acho que falta uma leitura mais, não anticapitalista por si só, mas simplesmente de compreender o que é a natureza do capital mesmo, né? Não sei se é por aí que você quer direcionar a sua resposta e explicar o contexto todo.
Não, veja, tem algo aí, veja só, o Bolsonaro, ele bate recorde de impopularidade, né? E ele permanece incólume, sendo acobertado, inclusive, pela Câmara, né? Então, por quê? Porque ele tem poder para barganhar com o Centrão, que junto com os militares vai ser o câncer desse país.
Né? Então, também é equivocado, eu acredito que é, talvez seja equivocado dizer que Dilma caiu porque não tinha apoio popular. A Dilma caiu porque não tinha mais como barganhar. Né? Tanto é assim que seu vice continua por aí escrevendo carta. Agora, veja, que é entendendo esse jogo que você disse, Gabriel, que podemos entender o resto. Então, a gente tem que entender que aquilo que chamamos de política é, na verdade, gestão. E aí, para entender, então, que os desdobramentos dessa gestão, para entender os desdobramentos dessa gestão, a gente tem que entender os interesses em jogo. E veja, pensando aqui na questão do golpe, os interesses, eu acredito que a gente tem que entender, sobretudo, os interesses econômicos em jogo. Então, eu vou tentar expor aqui um pequeno esforço incompleto sobre os interesses que permeiam o governo Bolsonaro. Né, que você já disse uma que é o capital de espoliação, de destruição mesmo, de uma espécie de reatualização de uma acumulação primitiva. Bom, em primeiro lugar, eu acho que não se sustenta a ideia de golpe, e isso não quer dizer que Bolsonaro não tenha uma sanha golpista. Né, esse canalha sempre vai agitar a sua horda fascista contra qualquer acordo. Então, um golpe deve ser analisado tendo em vista a composição de força do governo. Nesse sentido, não há, né, em sã consciência, qualquer indicativo de que um golpe ocorra. Mesmo porque a gente vive num estado de golpe que foi organizado com a união da direita e da extrema-direita para retornar à direção da gestão. E eles já estão lá. Sabe, eu tenho um amigo
do mercado. Era uma briga pela chave do cofre mesmo.
Então, chave do cofre. Eu tenho um amigo, inclusive, Gabriel, que do mercado financeiro, meu amigo, que ele me disse uma coisa engraçada esses dias. Ele disse algo bem interessante. Toda vez que a esquerda lança uma nota com ameaça de golpe, o setor exportador ganha muito, porque o dólar sobe. Então, se a gente quiser fazer análise de um possível golpe, a gente tem que pensar a relação. E aí, agora pensando com mais critério, a gente tem que pensar a relação agronegócio, indústria e mercado financeiro, né? Que são atrelados, tá? É uma classe só. Então, para pensar a relação agronegócio, indústria e mercado, a gente tem que prestar atenção no escoamento da produção e na forma de circulação da mercadoria. Eu só vou dar um exemplo rápido para falar sobre a questão do golpe. Houve um abrupto aumento do envio de contêineres da China para o Brasil. Um aumento exponencial, né, para envios do mercado de contêiner do mercado asiático para o mercado ocidental. Mas o contrário não se deu. Houve um barateamento do envio de contêineres do Brasil para a China, porque nossa indústria ficou dependente de suprimentos chineses. Isso traduz o que está acontecendo no mercado financeiro mundial. Quase toda indústria hoje depende do escoamento para a China. Só que a gente é apenas uma pequena parte nessa cadeia, nesse processo que está acumulando o segundo estágio, inclusive, de crise. Que vai chegar, inclusive, talvez nas próximas semanas, aí, tendo em vista que o Federal Reserve já assinalou o esgotamento da compra de ativos. Então, os Estados Unidos estão sendo obrigados agora a deixar de comprar ativos na tentativa de conter a inflação, que é causada, inclusive, pelo aumento do preço desses embargos, do óleo, da gasolina. Quer dizer, o aumento da inflação não é monopólio nosso. Tem muito dinheiro no mercado global. Então, o nosso mercado, além disso, nosso mercado interno, ele foi impactado pela diferença da taxa cambial. Né? Então, há uma grande incerteza gerada pela grande quantidade de compra de ativos pelas potências ocidentais, né, europeias, incluindo o Japão, que agora tende a parar, porque está gerando uma inflação muito forte. É muito dinheiro girando para pouca produção. Então, essa inflação que chegou no Brasil não é o nosso monopólio. Né, nos Estados Unidos, por exemplo, o preço de casa, carro usado, aumentou muito. Né? E o Brasil, inclusive, agora sim, o Brasil está na contramão das medidas para conter essa crise. Né? Ele está, na verdade, apostando numa hipótese suicida, que é a ortodoxia neoliberal. Né? E não tem gerado efeito algum. Traduzido no nosso politiquês é o seguinte, o nosso mercado interno está fragilizado porque teve esfacelado seu poder de compra. Não só com a diminuição do poder do salário, mas também com a inflação. Ao mesmo tempo que houve um desmonte geral do parque industrial, o maior desmonte do parque industrial da história nesse país, né? O que acabou dando preponderância para suprimentos chineses, que vão aumentar. Bom, e aí vira aquele círculo, né? Aumenta o preço, né? Até mesmo para organizar uma escassa produção interna. Agora percebam que isso enfraquece o governo, mais enfraquece o governo Bolsonaro do que fortalece. Porque o mercado financeiro interno vai ter sua zona de manobra diminuída. Além disso, tem uma instabilidade gerada pela ameaça de golpe, que acaba fortalecendo o setor exportador num curto prazo, porque leva a taxa cambial, mas a médio prazo vai desestabilizar o setor industrial e financeiro. Além disso, a gente não pode esquecer que há boicotes do mercado europeu dos produtos brasileiros, por causa do Bolsonaro. Então, a gente tem que lembrar que houve um grande boicote desses produtos brasileiros, que vai rolar, rola inclusive um marketing contra os produtos brasileiros. E, ao mesmo tempo, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que iria tecer um grande benefício para o agronegócio em geral, né, para que os produtos entrassem na Europa, foram suspensos por conta do Bolsonaro. Então é bom lembrar que tem uma fração do agro muito organizado que não está se beneficiando por isso. Mas existe um outro... Tá entendendo? Estou querendo fazer aqui um mapa rápido e grosseiro das relações intercapitalistas que compõem, das frações intercapitalistas que compõem o governo Bolsonaro. Existe um outro... voltado para a exportação de pequenas commodities, né, como grão, que tem sido beneficiado, os médios fazendeiros, né, vendedores de café, soja, milho, que estão com os preços linkados ao dólar. Então, no interior do agronegócio, há os que são beneficiados, que são prejudicados com as posições erráticas do governo. Né, por outro lado, também há fatores conectados, né, a gente não pode esquecer, por exemplo, que o presidente da ProSoja foi preso, né, que ligado inclusive a questões sobre a disseminação de fake news, né, ou seja, o que eu quero dizer é que mesmo o agronegócio não é um bloco coeso de apoio ao governo. Quando a gente analisa isso, a gente começa a pensar as frações do governo que poderiam apoiar um golpe, né? Na maioria dos casos, o apoio ao Bolsonaro no campo majoritário, inclusive do agronegócio, se enfraqueceu, porque eles tinham mais uma repulsa ao PT, e a maioria já abandonou o barco. Então, em outras palavras, há uma tentativa agora, entre vários setores da burguesia organizados, de estabilizar a política, para propiciar melhores negócios. É aqui que entra o MBL e a tal da terceira via. Certo? Então, há um rechaço grande de setores que apoiaram o golpe ao petismo, mas que agora desembarcaram também da barca da nau furada do Bolsonaro. Então, qual seria então a estratégia da direita e do campo hegemônico da esquerda capitaneado pelo PT? A meu ver, e aí a gente pode pôr para debate, não é a queda de Bolsonaro agora. É a tentativa de sangrar ele até 2022 e organizar uma disputa. Por isso que eu estou cada vez mais convencido de que o golpe é um grande blefe. E veja que a esquerda mais radical, que é a nossa, tem se enfeitiçado pela ideia de golpe. É como se já não tivesse em curso uma completa ofensiva da extrema-direita. Ou seja, o golpe por vir no futuro nos impede de ver o golpe do agora. É muito empolgante a tese de golpe para a classe média, mas para o trabalhador, para o desempregado, para aquele que é espancado ou morto pela polícia, isso é indiferente. A gente obsessivamente está falando de golpe quando toda a área social desse país está sob ataque. Quando o valor do salário diminuiu radicalmente, quando o desemprego bate recordes. E a gente nem fala disso, a gente vai falar de golpe. Então, o que muda no golpe nesse horizonte de destruição? Fechamento do STF? Fechamento do parlamento? Claro, né, que não se pode minimizar isso, mas a gente poderia atacar o governo de maneira muito mais efetiva ao falar sobre a destruição que ele está promovendo, ao invés de ficar numa defesa acrítica de instituições. Tem gente defendendo o STF. Diz que é de esquerda. Deus me livre.
Não, é surreal, né? E especialmente um STF aí que desenterrou um marco temporal num momento completamente absurdo, né? Um superior, um judiciário que dá habeas corpus aí para qualquer picareta que vai na CPI, enfim, é uma maluquice, né?
Um STF ocupado por membros que também são presidentes e auditores, não sei do que, do Tribunal Superior Eleitoral, e validaram a campanha de 2018 de Bolsonaro, que foi totalmente fraudulenta, cometeu inúmeros crimes eleitorais, e fizeram de conta que não. Por quê?
Não, e aí nesse sentido, até para a gente dar uma avançada nesse debate mais... Fala, Gabri, fala.
Ah, então, só para fechar um pouco o ponto das manifestações de 12 de setembro, talvez ela representasse uma cisão intra-classe, né? Intra-burguesa, do tipo uma burguesia um pouco mais esclarecida e que tem seus negócios, seus fluxos de negócios internacionais, começou a perceber que, ó, assim não dá também. A gente não tem acordo com a gente perde a China, a gente perde os Estados Unidos, porque estamos falando de gente que também não se dá bem com o governo atual dos Estados Unidos, a gente não avança com a União Europeia, a gente se enrola no Oriente Médio porque quer encostar em Israel e o Oriente Médio não é Israel, a gente se afastou da África porque, bom, aí na minha concepção, porque somos neocolonialistas e supremacistas brancos dos trópicos, que é o caso dessa turma dirigente aí do bolsonarismo, inclusive militares, não só o Bolsonaro, né? E aí uma parte da elite fala, ó, não dá, não, nem a gente não ganha mais nada, pra gente mesmo a conta não vai fechar mais, esse cara fecha todas as possibilidades de ganho, não, não dá para só que... Queimar o Pantanal não é uma alternativa. Uma parte da elite, a gente tem que reconhecer que uma parte da elite brasileira se dá conta disso, de que, ó, não vai ser assim, não tem condição, nem para a gente.
Sim, e nesse sentido, né, acho que independente da assim, lógico, levando em consideração toda essa conjuntura que a gente está falando, mas independente de pequenos fatos que venham a acontecer, acho que é um consenso, né, que o Bolsonaro deva cair de alguma maneira, né? Que esse governo deva acabar, né? Mas como você bem lembrou aqui, tem setores aí principalmente das esquerdas, enfim, também dessa auto-intitulada terceira via, que estão querendo armar essa disputa, né? E buscam sangrar ele até o ano que vem. Mas na tua opinião, Douglas, como que isso deveria ser feito, né? Ou melhor, né, para a gente não entrar aqui numa seara muito pretensiosa, né, como que nós deveríamos defender que isso seja feito?
Olha, eu não acho que o Bolsonaro vai cair, não. Assim, eu não acho que pelo rito democrático liberal é um palpite. O Bolsonaro vai cair antes de 2022, a não ser que a gente arranque ele de lá. Né? Pelo contrário, eu acho que o Bolsonaro... Eu acredito que o Bolsonaro tem muitas coisas para fazer, coisas que só um governo, uma gestão extremamente impopular, podem fazer, né? Que são as reformas ortodoxas neoliberais, os cortes e arroxos, os desmontes. Né? Então, ainda tem coisas, tem muita terra arrasada ainda para ser conquistada. Né? Então, o Bolsonaro ele não sai por um impeachment feito pela direita. Essa,
assim, é conveniente, né? Porque ele é um cara bom para o serviço sujo. Ele atrai tanta repugnância que, para aqueles que vão se beneficiar do serviço sujo dele, é bom que fique no nome dele, porque o dia que ele sair, é descartável. O dia que ele sair, entra outro e finge que pegou uma herança maldita, mas, na verdade, toca a mesma música com mais tapinha nas costas e supostas formalidades democráticas, mas o serviço sujo ninguém vai revogar.
Eu também...
A obra vai ficar intacta, como já foi no governo Temer, também já foi. Saiu com menos de 5% de aprovação popular, mas e aí, alguém tirou alguma coisa do que ele fez? É conveniente, ninguém... Eu acho que o entrevistado é você, quem tem que dar opiniões aqui é você, mas eu penso que a questão do impeachment é importante por uma questão ética mesmo. Porque quanto mais tempo esse sujeito ficar no poder, mais gente vai morrer. E aqui não é modo de dizer, é assim mesmo. Eles não são capazes de executar uma campanha de vacinação. Então, esse tipo de gente se torna totalmente intolerável para além da política. Para o campo social da existência mesmo. Mas a verdade é que ninguém tem vontade de assumir o barco agora totalmente desgovernado, o país quebrado, questões estruturais transbordando, questão da seca, do setor elétrico também. E ninguém quer... Quem é que quer assumir essa bucha agora, sabendo que tem tanta coisa que pode estourar na próxima curva?
Eu também acho, viu, Gabriel, assim, que a esquerda da oposição integrada, né, também não está muito interessada nisso, não. Ambos espectros políticos dizem que sim, mas não acredito que realmente estejam ali pela queda agora. Né? Então, só a gente está, né? A extrema esquerda. Né? Para isso, precisamos, a meu ver, continuar nos articulando nas ruas, mas sejamos francos, né? Temos que ser francos, o impeachment é um rito do jogo, né? Sai Bolsonaro, entra Mourão ou sei lá quem, né? A gente esfacela a força do canalha, mas a força da direita e da extrema-direita vão permanecer incólumes. Então, o impeachment, a meu ver, eu acho que funciona na chave que você colocou, Gabriel, que funciona mais como uma rearticulação das forças da esquerda e progressistas. Né? Aliás, tem uma outra questão, né? Os militares não vão sair. Mas, né, quem quiser sentar na cadeira vai ter que conversar com eles. Então, veja, é um momento em que a hipótese do impeachment mais serve mesmo para tentar, de certa forma, rearticular as forças de uma esquerda que efetivamente se entenda como uma oposição radical e não a oposição integrada, como, na real, a maioria da esquerda hoje se coloca, né?
Uhum. E por falar na esquerda, né, como que fica, né, a nossa esquerda nesse momento, né? Porque a gente tocou em alguns pontos aqui interessantes, né? Inclusive, nosso internauta, o Will Patriarca, que já mandou uma boa noite aí pra gente e tal, ele deixou aqui uma questão na hora que você estava falando sobre isso, né? Então, a participação social, popular, é uma ilusão, uma fantasia, né? Inclusive o voto, né? Ele perguntou. E aí, nesse sentido, eu até queria te colocar, né? Como que você vê, dentro desse contexto das manifestações, enfim, esse papel da esquerda, né? Como esse papel de controle social mesmo que a esquerda exerce. Sabe aquela coisa que a gente ouvia... das críticas dos governos Lula, de que apaziguou os movimentos sociais, né? Como é que isso daí funciona, né? E como é que isso vai, de fato, travar o impeachment do Bolsonaro, né? Porque é isso que você está falando, para mim faz todo sentido, né? O que me parece é que a pauta do impeachment, né, ela é colocada mesmo em termos marqueteiros, né, não em termos práticos, e inclusive pela própria esquerda, né? E aí falando, né, dessa esquerda mais hegemônica, institucionalizada. Uhum. Né, no... uhum.
Olha só, eu acho que tem duas coisas, né? Cara, eu poderia até citar o Rancière aqui para falar da política entendida como polícia. Né, que essa tentativa de controle de qualquer possibilidade da política mesma, né, da política entendida como conflito.
Agora, tem um aspecto muito interessante, que é o aspecto a questão da sobrevivência, né? Se tem uma coisa que a nova direita global, extrema direita global, soube manipular muito bem, foi a nossa fobia, né? A fobia não é só lucrativa, como ela se tornou decisiva na organização da gestão. Então, como que o nossos afetos passaram a ser manipulados? Eles funcionam sempre para testar os limites da segurança do indivíduo, né? E aqui, agora sim, eu estou, na verdade, saindo um pouco da análise, da crítica da economia política, para pensar a política, né? Além disso, a fobia engaja. A fobia, ela torna paranoica a gente, né? Ela cria expectativas que são sempre frustradas. E ela organiza o imaginário dessa paranoia, né? Então, nós vivemos uma esquerda paranoica. E a gente precisa falar disso, como se diz lá no Twitter, né? Quer dizer, é uma esquerda em que a imaginação ela se projeta por fora do real, porque a própria realidade fica insuportável. Então, veja como isso se processa. Então, a gente pensa que eles sempre estão aí prontos para nos matar, quando, na verdade, eles já estão matando, né? Já mataram Marielle, já mataram a Agatha, já mataram, continuam a matar. Mas essa imaginação reforça um pseudo-vínculo entre nós, né? Que somos perseguidos, que teremos nossas bolsas cortadas, nossos concursos públicos anulados. Isso reforça o politicismo que eu falei antes, né? A gente não precisa mais falar do real, do concreto, do hoje. A gente vai falar do amanhã, do golpe que vem, né? Da urna eletrônica que corre o risco de ser substituída pela urna do papel. Enquanto isso, no mesmo dia, eles passam uma PEC da escravidão. Então, é assim que a fobia trabalha. E as redes sociais são o seu principal canal de organização. Eu vejo gente muito boa trabalhando sob a lógica do medo, que vai efetuar a construção de um bode expiatório, né? Todos os ritos sagrados, né? Bolsonaro morrendo, caindo ou desaparecendo, parece que a gente vai entrar lá no paraíso da testemunha de Jeová. O Brasil vai ser feliz novamente. Isso é um mito, né? Mesmo porque esse país nunca foi feliz. Então, o que a gente vê, para pensar com Marcuse, são mecanizações de performances políticas. O que a gente tem é a supressão da política, de individualidade política, por uma manutenção de um ideário mítico da esquerda que busca sobreviver. Então, se estrutura um imaginário fóbico. A gente vai ser atacado, isso implica que a gente sempre deva agir na defensiva. Toda a política da esquerda hoje, da extrema esquerda, a social-democracia, vai se regular sob o império desse medo. Que só faz sentido porque a gente não olha mais para a realidade. E a gente não vê que a gente está sob ataque, e a gente está morrendo todo dia. Então, é sempre o fim que vai vir, né? Jesus está voltando, né? Então a gente anula qualquer possibilidade de transformação no agora para um devir infinito que nos fode. Então a gente sabe, né? Sendo mais filosófico ainda, na constituição do desejo, seja qual for o desejo, é desejo da política, existe sempre um outro. Existe sempre um modelo a ser imitado. O desejo é constituído a partir do desejo do outro, algo como um modelo. Então, a gente deseja o que o outro também deseja. Aí eu estou pensando aqui com René Girard, né? Há uma mímese que a gente pode aplicar tantas correntes que disputam encabeçar a política. E aí, seja petista, pessoalista, percebista, o desejo político nasce de uma disputa, de uma rivalidade, no embate com o outro, no desejo de outras correntes, de outro grupo político, em relação ao destino da política, vai nascer um atrito, né? Vão ser rivais disputando o mesmo objeto. Nasce a rivalidade, né? Então, com o aumento do conflito, a gente tem uma crise. Essa crise vai impor uma disputa em relação a esse objeto de desejo, que no fim acaba por se dissipar. E aí vai restar somente o conflito e a crise. E aí, Está parecendo tudo muito abstrato, mas veja, entre esses rivais, essa crise vai armazenar a energia do conflito. Na política, supostamente a gente está falando do mesmo. Né? Parece que a gente está falando do mesmo quando a gente fala de política. Então você pega a minha análise, pega a análise, sei lá, do Reinaldo Azevedo, parece que estamos falando do mesmo, de algo comum, do bem de todos. Na gestão do capitalismo se pensa nisso também. O problema é que esse desejo comum se converte em antagonismo, porque envolve diversas formas de orientação política. Né? De ver a administração da vida. Isso até chegar no ponto que se torna violento. E essa violência é dirigida contra o bode expiatório. Essa violência encarna a fobia. Então, para ser dissipada, a gente precisa encarnar essa violência num bode expiatório. E esse bode expiatório hoje são dois, né? É Lula ou Bolsonaro. Então, o que é o bode expiatório? É essa vítima eleita que se torna não só a válvula de escape para essa violência concentrada como objeto do medo. Essa violência precisa do bode expiatório para justificar os métodos violentos da própria sociedade. Infelizmente, é isso que permite a fachada da coesão da esquerda hoje. A coesão da esquerda se dá com o medo, com a fobia. É a política do medo que organiza a esquerda hoje. Agora, essa coesão não só se garante na figura do bode expiatório, né? Então, quando a gente sacrificar esse bode, entraremos no paraíso da testemunha de Jeová. Né? Como também essa violência, ela cria o personalismo. Então, para extirpar essa violência, além do bode expiatório, você cria um Deus. Isso, evidentemente, um Deus que vai se encarnar num homem que vai ser o Lula ou o Bolsonaro. Isso, evidentemente, aniquila qualquer pensamento crítico, qualquer pensamento da história. Então, é preciso organizar essa fobia que se perpetue e dê sentido à nossa ação. É isso que se deu na esquerda. A gente substituiu o afeto da esperança no sentido do bloco pelo afeto do medo. E estamos nessa merda até agora, achando que sobreviver é tudo que a gente pode fazer.
E, Douglas, na entrevista que a gente publicou mais ou menos 2 semanas atrás, você, dialogando com isso que você concluiu agora, você fala também que um dos motivos de nós chegarmos ao que chegamos agora, também puxando um pouco pelo que você disse no começo dessa conversa toda de hoje, se deve ao que as escolhas que a esquerda fez no pós-ditadura, na Constituinte. Né? Queria que você explicasse mais esse conceito e quais teriam sido essas escolhas mesmo. Assim.
Uhum. Na real, as escolhas são parte do todo. Né? Ela não foi. Essas escolhas mal feitas, elas fazem parte de um todo maior. Né? Evidentemente, a política, a organização da vida comum não se baseia só em atos volitivos ou escolhas. Né? Naquele momento havia, pela própria história anterior, né, aquele momento de abertura da Constituinte, havia uma grande esperança de que, de fato, a participação popular pudesse ser efetuada por meios institucionais, garantidos por lei, construção de direito. Isso é uma aposta, inclusive, eu li uma tese dos dias do Departamento de Psicologia da USP, era de Psicologia Social a tese, e falava, na verdade, era uma ideia de Psicologia Social que analisava os discursos dos operários da década de 70 que participaram da greve da Scania. Havia ali uma ideia de que devíamos tomar os espaços institucionais para fazer leis que nos favoreciam. Isso vai ser... Agora veja, tem uma coisa curiosa aí, né? Para quem vivia na ditadura, eu acho que isso, de certa forma, tinha algum sentido. né? Mesmo na sua limitação, porque já era uma limitação, havia posições mais avançadas do que essa, mas, bom, daria para apostar nisso, né? Nessa, então, eu gosto de pensar isso como figuras do nosso processo histórico. Né? Com a abertura do regime e, portanto, a passagem para o regime constitucional democrático de baixa intensidade, ou como chama o Demier, né, a democracia blindada, sem participação popular, já não dá mais para se acreditar nisso. Agora, tem um momento fundamental, a meu ver, ali, que determina uma certa perda do horizonte de transformação efetivo, que foi a partir do Congresso da CUT, em 1988, quando se desistiu de desatrelar os sindicatos do Estado e, com isso, garantir a autonomia dos trabalhadores. Aquilo ali, para mim, foi um processo decisivo de cooptação da classe trabalhadora para os aparelhos hegemônicos do Estado. Então, nesse sentido, são essas pequenas escolhas que vão ter impactos fundamentais na forma como a gente enxerga hoje a política.
Certo. E, bom, pensando um pouco nas manifestações como um todo, né, a gente aqui, como jornalistas que somos, a gente faz uma análise bastante midiática da coisa, né? E a estratégia, para nós, pareceu muito parecida, né, das três forças, né? Tanto os bolsonaristas no 7 de setembro, que não conseguiram nada além de fotos, né, da Avenida Paulista lotada e vídeos de pessoas gritando no comício, no discurso, enfim. Da mesma maneira que as manifestações da própria esquerda, né, que, como você mesmo tuitou lá no começo, né, e foi um alerta muito bem feito, né, de que se essas manifestações, né, encampassem, né, para o lado da pequena política, elas estariam fadadas ao fracasso, e, de fato, elas fracassaram, né, porque o que as manifestações da esquerda geraram politicamente, além dessas imagens, né, na imprensa, né? Inclusive, tem até uma crítica agora que é feita a essas próximas duas manifestações aí que foram chamadas, dizendo que, depois da reunião dos homens brancos ricos do Bolsonaro, se reuniram os homens brancos ricos da esquerda, né, e decidiram que a gente vai ter duas manifestações ordeiras de mão dada com o MBL em outubro para derrubar o Bolsonaro. Né? Enfim, essas críticas aí estão na sociedade, estão nas ruas, estão nas redes sociais, né? E da mesma maneira, o ato do último fim de semana, né, da dita terceira via, também não me pareceu fugir muito dessa lógica de que vamos encher a avenida tal, o lugar tal de gente, tirar umas fotos, né? E é isso mesmo. E aí queria te pedir uma avaliação, né, do que são essas manifestações da sociedade brasileira, né? E mais especificamente, o que você pensa, né, do papel da esquerda nelas? Principalmente, tanto das esquerdas que estão organizando as marchas agora de outubro, quanto do pessoal que, por incrível que pareça, estava lá de mão dada com o MBL, né, o que é uma piada enorme, né, pelo menos para nós aqui, no último fim de semana.
Uhum. Olha, bom, primeiro teve um resultado pífio, né, a mobilização do MBL, porque se descobriu que a base do MBL era a base bolsonarista, e se tornou bolsonarista. Né? Então, em segundo lugar, a gente tem que ter clareza do que é o MBL, que é uma organização proto-fascista de extrema direita, que foram, inclusive nos seus métodos, né? O MBL vem do MPL, né? Quer dizer, o MBL ele simula os métodos de organização da esquerda como os fascistas faziam na Itália. Né? Então, a gente tem que falar, chamar essas coisas pelo nome, são canalhas, são grupos... eu vou conter o tom só para... Vai que eu tomei um processo e... Enfim, mas tem que chamar pelo nome, tem que saber o que são. Né? Se a esquerda não é capaz de fazer a caracterização dos seus inimigos, né? Então a gente tem um grande problema. Né? Então foi um ato pífio, né? Essas ações fazem parte do espetáculo que se tornou, inclusive, as formas de gestão do capital. Trata-se disso, um espetáculo, né? O puro esvaziamento da política que abre caminho para toda a arbitrariedade mesmo. São negócios. São negócios. Né? O MBL não está interessado na queda do Bolsonaro para já, está querendo formar candidato para disputar a próxima eleição. Agora, a esquerda que foi, que aí eu vou separar da esquerda que chamou os atos para outubro. Essa esquerda que foi não é uma esquerda, né? Ou é uma esquerda que perdeu qualquer senso de política. Né? É uma esquerda que já arriscou qualquer pensamento crítico, qualquer análise concreta, qualquer possibilidade de imaginar uma transformação. Então é uma esquerda que a direita gosta. Né? Como uma esquerda dessa, para citar o Zizek, quem precisa de direita? Então, é uma esquerda que enxerga a política com base nos cálculos de perdas e ganhos. Ridícula a participação da deputada. Além da vergonha alheia, demonstra que as opiniões só entram como parte de um todo, de uma política que é tornada mercadoria. Né? E aí é muito interessante ver aquele vídeo, não sei se vocês viram.
Eu tive o desprazer.
Sua posição é aceita desde que ela não fale o real, né? Ou fale o que realmente importa. Ela vende ali o seu produto, né? Uma mercadoria que se torna personagem central de todo espaço da sua noção de política. Ela se vende como uma representante que estoura a bolha. Então o mundo se torna o mundo devido à sua representação. Veja, essa é a sua mercadoria, que ela diz que é política. Né? É uma política da qual ela é a representante. Já não é obter o reconhecimento como articuladora do espetáculo. Essa deputada se coisifica como objeto de culto. E aí o que ela faz? Ela torna uma luta fundamental, né? Que é a luta feminista, numa mercadoria. Né? Então, ela abraça e despolitiza o debate. É vergonhoso não só o esquecimento do que o MBL representa no avanço da extrema-direita, mas na violência que ele perpetua e que justamente a deputada diz combater. E aí eu nem vou falar do PDT porque não é de esquerda, né? Então, eu não preciso falar mais. Agora, existe uma ideia, né, dos próximos atos, que eu acho que aí tem a questão da posição que o Gabriel citou, né? Mais uma posição ética mesmo. Agora, eu acho que é a emergência e perpetuação do espetáculo. Assim, do ponto de vista do enfraquecimento do governo, tem algo de tático, né? Enfim,
sim.
Eu acho que, na verdade, quando eu disse que é uma questão de ética lutar pelo impeachment, essa parte ética inclui a própria sinceridade na luta pelo impeachment. Mas concordo com você, com a posição aqui, que a gente já pode tirar como conclusão desse nosso debate, de que não é uma luta sincera pelo impeachment, é uma marcação de posição dentro desse mercadão da política, para que esses e aqueles atores políticos se credenciem para o ano que vem como gestores do sistema, mas não como expressões políticas que que visam a transformação do sistema, né? E sim uma roda, uma dança das cadeiras do mercado político. E cada um de lado a lado quer se cacifar para ser o próximo eleito. É, então a questão do impeachment se torna marketing, se torna uma mercadoria mesmo, por si só, uma mercadoria política, porque no duro é, não se luta por ele com sinceridade. Quando começou a pandemia e ficou evidente que o Bolsonaro visava a sabotagem de qualquer quarentena, de qualquer política sanitária, eu escrevi um texto dizendo que, olha, no fim das contas, ele, o país vai ser, até pela desinformação e pela carência econômica, vai ser um cada um por si, a gente vai gritar pelo isolamento, pela política sanitária, pelas vacinas quando tiverem à disposição, mas tudo isso vai ser sabotado e, bom, é um filme de terror que todo mundo já morreu no final, só que a gente está no meio do filme ainda, a gente ainda não morreu, a gente está tentando evitar a nossa morte, mas ela vai acontecer, a gente vai morrer no final do filme. Então é isso, é uma luta pelo impeachment fake também, porque esse calendário de manifestação, a gente já perdeu o bonde, a gente já perdeu o momento de fazer as lutas combativas mesmo, de manter o bloco na rua, com fúria mesmo, com todo o ódio que essa gente merece, para fazer ela cair, para depois a gente ver como organiza o dia seguinte. Mas esses caras vão cair, e tem que mostrar isso, eles têm que perder força, eles têm que perder força social. Mas quando vai indo uma manifestação por mês, aí para, aí quando a direita faz uma manifestação, ou quando aparece uma coisa muito escandalosa, volta a ter manifestação, é porque já virou um banho-maria, né? Já virou um filme com final escrito, não vai se lutar pelo impeachment, então, a não ser que ele apareça, sei lá, pegando ele mesmo a propina da vacina, ou tem uma seca com apagão ao mesmo tempo, alguma coisa muito brutal que não deveria mais acontecer, mas sim, mas seria fruto mais de uma tragédia que inviabilizasse de vez o país do que por uma luta política consequente, né? Enfim,
eu acho sim. Que e a gente perdeu esse bonde faz tempo, né? Porque, por exemplo, as manifestações do ano passado, dos antifas, dos antifascistas, enfim, ali já era um momento que já estava tardio, né? E é sempre bom lembrar e deixar registrado que foi só a Gleisi Hoffmann aí num dos atos que eles nunca mais aconteceram.
Sim. As pessoas percebem o politicismo, se eu posso dizer assim, o grosso modo, o oportunismo da ação. Não é, vocês não estão aqui para bater de frente com o fascismo, vocês não odeiam esses caras tanto assim.
Mas eu acho que o diagnóstico aqui da disputa eleitoral precoce, da política como mercadoria, está muito bom. E agora a gente vai entrando aqui 1h20, mais ou menos, de live, e acho que está na hora da gente ir para o que interessa mesmo, que é justamente a gente pensar, né, em como sair disso, né? Lógico, sem pretensões aqui de dar fórmulas prontas, nem nada, né? Mas que caminhos a gente pode fazer isso, né? Especialmente pela esquerda, mas não por essa esquerda que a gente está aqui falando, né? Para sair disso, né? E num momento que a gente vê já o avanço das mudanças climáticas, né? Não das mudanças, dos efeitos delas, né? Não é mais um anúncio de algo que vá acontecer, não. São os efeitos delas. O que, por exemplo, complica um projeto de reestruturação econômica, industrial, entre outras questões, né? E dentro desse capitalismo de espoliação e tudo mais, né? Que brechas aí a gente tem para sair disso, né? A gente já pode dizer que vislumbra o nascimento de uma nova esquerda, diferente disso, né? Mesmo que ainda falte alguma maturidade política mais ampla, enfim, alguma coisa nesse sentido?
Olha, eu tenho assim... eu tenho assim uma hipótese de que uma nova esquerda começou a se projetar a partir de 2013. Né? E,
e foi e está sendo abortada por diversos motivos e mecanismos, assim, mas é... Bom, a pergunta é muito complicada, muito complexa, porque, enfim, é meio que uma ideia do que fazer, né? Embora não apareça assim, mas é, eu acho, sim, que há uma... Assim, em primeiro lugar, eu acredito muito no contraditório, né? Na contradição que se processa no chão da realidade concreta, na história... É, então, de fato, eu acho que há todo um trabalho de toupeira sendo executado nesse momento. Né? No momento que a gente conversa aqui, tem vários outros gênios em suas mansardas pensando o que fazer e como se livrar dessa máquina mortífera chamada capital. Né? Então, nesse sentido, eu acredito, sim, que há uma nova esquerda se organizando. Agora, esse processo leva muito tempo, e aí eu tenho o meu lado, talvez, um pouco pessimista, de que não sei se o planeta aguenta ainda, quer dizer, pelo menos a espécie vai aguentar ainda o surgimento e a construção positiva de uma nova esquerda. Porque é um processo muito mais lento. Né? Então, isso por um lado. Mas eu acho que, por outro lado também, há diversas brechas. Né? Eu acho que uma das brechas principais, que a gente tem que entrar por ela, é a brecha da crítica, né? Da possibilidade de efetivar uma crítica que leve ao desnudamento da nossa concretude, que possibilite... a partir de então, a nossa ação. Eu acho que essa brecha ainda está rolando. Embora nos espaços mais institucionais da esquerda esteja meio alijada a possibilidade de crítica. Né? Mas há muitos outros espaços em que ainda estão arejados para a crítica. E aí a crítica possibilita esse olhar mais concreto para a nossa realidade concreta, que precisa, a gente precisa entender o que é o capitalismo hoje, o que é esse capitalismo de espoliação, o que significa isso. E aí a gente vai ter que falar de Estado. O que significa o Estado? A que serve? Né? E só assim a gente vai poder, eu acho, criar uma força autônoma, um contrapoder ao poder que já está instituído. É por aí que eu vou, sabe? É por aí que eu penso, né? Nessa tentativa de organizar um contrapoder que não necessariamente se apegue às formas instituídas, mas que haja paralela a essas formas instituídas. Né, a organização de um contrapoder mesmo que parta da base explorada, né, ou da base inabsorvível do capital de espoliação atual. Né, porque o que a gente mais vai ver a partir de agora é a incapacidade do capitalismo absorver o grosso da população mundial. Né, e aí, bom... Ou a gente volta a formas de solidariedade internacionalista, né, para pensar formas de saída desse impasse, e aí vamos pensar em solidariedade mesmo, em uma outra forma de partilha da vida mesmo. Né, partilha mesmo de produtos, de mercado, de quer dizer, não de mercado, né? Porque aí a gente está... Mas, enfim, eu acho que há possibilidade de uma nova dinâmica, né, que ultrapasse as nossas formas econômicas. Mas aí a gente precisa sentar e estudar e pensar quais seriam. Né? E eu acho que isso não se faz... Agora, tem uma questão. Isso não se faz por políticas públicas ou questões institucionais. Isso se faz por outro modo, que é a organização autônoma do proletariado. Eu sei que é uma palavra quase pecaminosa de se falar na esquerda hoje, mas temos que pensar a autonomia do proletariado e como
organizar. Não deveria ser, né?
Sim. Para mim é isso, é pensar hoje, mais do que nunca, formas autônomas de circulação mesmo daquilo que mantém a classe trabalhadora ou o proletariado vivo. Né? Como que a gente organiza isso? Como a gente pensa esse contrapoder que se coloque como uma alternativa ao poder instituído? Tá ligado? Eu acho, é isso que eu tento pensar quando eu leio hoje diversos autores. Né? Como que a gente faz para construir? Eu não vejo saída... tudo bem, não estou falando também para abandonar, né? Até porque, de certa forma, eu acho que a lógica institucional hoje é a lógica da sobrevivência, sabe? E a sobrevivência vai de novo para o aspecto fóbico, né? Então todo o aspecto da institucionalidade vai regular sobre a sobrevivência, sobre a construção de mitos que forneçam a política no sentido da gestão. Eu não estou dizendo para a gente abandonar isso, porque, de certa forma, bom, a gente sabe, né? O Bolsonaro, na direção do Estado, causou a mortalidade de quase 1 milhão de brasileiros. Né? Isso a gente levar em consideração também aqueles que foram assassinados pela política, que a gente não, pela polícia, que a gente não tem mais os dados. Então, não é brincadeira essa direção da gestão política no Estado. Né? Agora, a gente se voltar como finalidade para isso é um grande burrice e, bom, a gente estará morto, como diz o Gabriel, ao final do filme de terror, se a gente optar, continuar optando por isso como uma finalidade.
É isso, Gabriel, algum comentário, alguma última pergunta?
Mais um comentário mesmo que ele, o Douglas falou dessa esquerda que mostra a cara a partir de 2013 mas ao mesmo tempo que a gente vive uma institucionalidade de sobrevivência, né? Que ela não é de transformação, ela é de sobrevivência. E isso desperta muito mais a fobia, a negação do outro do que a afirmação do que se quer. E eu tenho uma pequena noção, serve para organizar minha compreensão das coisas, até do processo político e da esquerda nesse processo político brasileiro, de que a gente tem, digamos, três grandes gerações da esquerda brasileira, que é a primeira, é a do começo do século XX, quando as ideias anarquistas e socialistas desembarcam no Brasil, através da imigração, especialmente imigração italiana. E aí começa um sindicalismo com uma pegada mais anarquista, mas aí também chega o movimento comunista, influenciado, obviamente, pela Revolução Russa. Tem a eclosão das primeiras ondas sindicalistas do país, ali dos anos... Tem até a intentona comunista, tem todo esse movimento de popularização até das ideias de esquerda no país. E tudo isso, vamos dizer assim, ele é ceifado com o golpe de 64, né? Essa primeira onda, a primeira geração, que já é mais que pelo tempo, é até mais de uma geração, mas enfim, o primeiro momento histórico da esquerda brasileira é esse. O segundo é no meio da ditadura militar, tem, após a aniquilação daqueles setores da esquerda anterior, principalmente do Partido Comunista Brasileiro, a derrota da guerrilha e tal, aparece uma segunda geração aí, que é um novo sindicalismo, a fundação do PT, as greves dos anos 60 e 70, o surgimento daquela geração de militantes que vai conseguir as diretas já, a constituinte, forma o PT e outros grupos de esquerda, mas majoritariamente o PT, enfim, tem esse segundo momento, e ele se esgota junto com esse esgotamento mesmo que o neoliberalismo provoca sobre as esquerdas e suas políticas de gestão do capital e com todos os seus limites e desgastes. Essa segunda geração vai se esgotando, mas ela não desapareceu ainda. em 2013, acho que aparece o corte do que seria a terceira geração, né? Que já é uma esquerda mais autonomista, mais descolada de partidos, e com uma visão mais autogestionária, eu acho, da política, mas até uma questão de ser uma nova geração de militantes, até pela idade mesmo, até o pessoal mesmo se enquadra nessa geração mais nova, apesar de ser um partido, ser institucional, enfim. Só que essa terceira geração ela não tem a maturidade, a organização e as condições, digamos assim, de se impor como a esquerda hegemônica. Ela ainda é uma esquerda coadjuvante, lateral. E acho que isso também cria um pouco uma dificuldade para a gente caminhar nesse momento, assim, porque quem tem força institucional, parlamentar, política, de ganhar uma eleição no ano que vem, é o que a gente coloca, que eu coloquei aqui como a segunda geração. Só que a gente já sabe que essa segunda geração ela não tem uma força, nem mesmo uma reflexão, né? uma ideologia de superação do sistema, e sim de redução de danos do sistema. E acho que é nisso que vamos patinar muito tempo ainda, muito tempo mesmo, assim, coisa de essa década inteira, pelo menos. De que essa a velha esquerda que ainda orbita no PT não acabou, não morreu, não saiu de cena, por uma questão de tempo de vida até mesmo, e a geração mais nova não consegue ocupar encontra barreiras para ocupar o espaço, e não também carece um pouco de amadurecimento, podemos falar sobre isso, mas tem uma visão muito antissistêmica no sentido estrutural, formal da coisa mesmo. Ela é uma geração que não quer ocupar cargo político, ela não quer se filiar a partidos e se eleger. Ela já tem outro jeito de ela é muito menos institucional, só que para organizar e avançar lutas por fora da institucionalidade, a gente ainda não tem as condições nem objetivas e nem subjetivas, né? A gente não tem uma adesão popular tão grande com essa noção de lutar por fora do parlamento, assim, uma experiência que talvez, posso dizer, posso especular aqui, o Chile tenha avançado, mas o Chile aprendeu com o pinochetismo seguido de 20 anos de concertação que não mudou por dentro, e agora tem uma geração de chilenos que quer mudar por fora, não quer entrar lá, virar burocrata de Estado e votar as mudanças sociais. Não, é mais uma radicalidade, mas não é, tá, é hora de derrubar as estátuas, derrubar a velha ordem mesmo, é botar abaixo, não é reorganizar isso aí já morreu para a gente. E acho que no Brasil a gente está nesse impasse, né? A esquerda que quer mudar por dentro e a esquerda que quer derrubar as estátuas, né? Vamos dizer assim, metaforicamente.
Uhum. Sim. E aproveitando o gancho, o Pablo Mendoza Rojas mandou um abraço aí para o Douglas, está acompanhando aí a nossa live, e fez aqui uma pergunta, acho que para todos nós, né? O que achamos, né? O que acham da periodicidade dos protestos, né? Como deveria ser o modelo ideal? Bom, eu vou adiantar aqui a minha opinião, o modelo ideal para mim, independente... claro, não é tão simples assim, mas o modelo ideal para mim era ter protestos toda hora, em todo lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que como no Chile, que o Gabriel acabou de citar. E aí vou deixar essa pergunta do Pablo aqui para o Douglas, e junto com ela, né, os agradecimentos aqui do Correio da Cidadania, principalmente... da minha parte, da parte do Gabriel, pela presença do Douglas, e um espaço também para as considerações finais do Douglas aí, alguma coisa que você acha que deva dizer, que não foi dito, alguma divulgação que queira fazer, algum jabá, fica à vontade.
Tá, cara, assim, eu tenho uma questão com os protestos também, porque evidentemente eu estou mais na sua, Rafael. Eu acho que agora tem uma questão, né? Há um processo limitador na negatividade do patos pelo protesto. né, que é, o olhar para uma construção do que eu acho que o Gabriel toca, do que queremos. E para saber o que queremos, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo, né? E formular a partir disso alternativas viáveis. Eu tenho para mim que, inclusive, isso não é uma... não é algo... não é monopólio do Brasil. Que os protestos, eles entraram na contabilidade da gestão. Sabe, assim, e não é só no Brasil, não, assim, uma vez eu estava conversando sobre os protestos antirracistas nos Estados Unidos, e a gente chegou à conclusão de como, mesmo diante daquela radicalidade, de toda aquela queima, até que ponto aquela radicalidade, aquela queima não estava integrada à planilha da gestão, sabe, quer dizer... como que aquilo não regula o próprio rito dessa totalidade espetacular, do espetáculo mesmo enquanto político. Então, eu estou no momento que eu penso que não cabe mais só uma posição negativa, é preciso pensar efetivamente uma alternativa ao que a gente... E o motivo pelo qual a gente está saindo para as ruas. Né? Então, nesse sentido, é preciso, inclusive, pensar sobre os nossos próprios atos, né? Sobre os próprios protestos, se eles não prefiguram aí um sentido do espetáculo mesmo. E eu não estou falando assim, vamos ficar em casa. Muito pelo contrário, eu queria realmente sair todo dia, 7 dias por semana, até... A coisa cai. Mas o que eu estou chamando a atenção é que, deixando mesmo uma reflexão, se já não é o momento da gente pensar, refletir e organizar uma alternativa a partir do entendimento das limitações do mundo em que a gente vive. Né? E aí, bom, é uma outra história. É uma outra história. Então, eu quero agradecer já o Correio Cidadania, aproveitar e fazer um convite ao público, né, participar. Aí eu vou fazer meu jabá, né, para participar do curso sobre o Embembe, que eu estou dando pelo Centro de Formação. E dizer o seguinte, que uma das coisas mais bonitas do drama moderno, né, do drama moderno mesmo, Shakespeare e tal, é a reviravolta que ocorre antes do último fio arrebentar. Então, a gente precisa construir um horizonte de possibilidades reais e concretas através da descolonização do nosso imaginário. Né? Sair da lógica do medo, abandonar esse afeto fóbico e acreditar que, mais do que sobreviver, a gente precisa efetivamente viver. Isso se faz através da partilha, de organizar o que há de comum entre nós. Se organizar não é o mesmo que se filiar a essa ou aquela organização. Se organizar se trata de uma ação que tem uma mesma perspectiva. Hoje o que faz falta não é uma raiva, não é um sentimento de injustiça, nem boa vontade dos militantes. O que a gente precisa ter certeza é justamente que a diferença nos torna comum. E o que nos falta é uma percepção partilhada da situação, de entender concretamente o período histórico e a dinâmica social pelo qual a gente passa. E, a partir disso, uma busca de uma transformação comum. Então, é preciso, mais que nunca, que a gente se esforce para alterar o horizonte de perspectiva. Quer dizer, construir uma ideia de política como conflito mesmo, de imposição de uma vontade de vida. Isso se faz, sem dúvida, através da descompressão do nosso horizonte político. Na volta da ideia de que é possível uma efetiva transformação social sem nostalgia com o passado. Sem querer, de novo, né? Escutar o hino russo. Isso se faz aliando nossa prática à teoria da situação. Isso é fundamental. Mais do que um horizonte anticapitalista, precisamos de um horizonte comunista. E entender o que isso significa. Isso é fundamental. Valeu para todo mundo que ficou até agora nos ouvindo falar essas coisas absolutamente heréticas.
Sim, e no momento atual até um pouco depressivas, né, em certa medida. Mas é isso, Douglas, muito obrigado. Pô, prazer enorme aí a gente estar falando com você. A gente ter te conhecido aí nos últimos meses foi uma grata surpresa aqui para o nosso jornal. E estamos em contato aí. Muito obrigado. Uma boa noite aí para o Douglas, para o Gabriel, para todo mundo que está com a gente. E até a próxima.
Eu que agradeço.
Até a próxima. Muito obrigado ao Douglas e a quem compareceu e comparecerá ainda ao link para assistir.
É isso aí. Um abraço. A gente fica por aqui.